Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
Olá, estamos de volta aqui com Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Um convidado hoje ilustríssimo aqui do nosso programa, Shia Lorber, que é um repertório curricular assim, extenso, um domínio da história, não só da comunidade judaica, mas da história do mundo todo. Enfim, está dando uma aula para a gente aqui. Agora foi, substituiu a presidente Esther Provalé, né? Há um tempo atrás, e já está há quantos anos isso?
Quatro anos
já, né, Shia? Então eu queria que você nos contasse para nós, para nossos ouvintes, o que é a Bnei Brit, que você é presidente, Bnei Brit Brasil, e o propósito de tudo isso daí, né? Conta um pouquinho.
Ok. A Bnei Brit em hebraico, que é a tradução é Filhos da Aliança.
Uhum.
Quer dizer filho e filhos da aliança. Foi uma organização que, coincidentemente, este ano, internacionalmente, está completando 180 anos de existência. E no Brasil, 90 anos.
Uhum.
Neste ano. Ela é uma instituição que foi fundada em 1843 nos Estados Unidos,
uhum,
por jovens judeus para combater preconceito e discriminação. Ao longo desse tempo todo, ele foi crescendo,
uhum,
e acabou abarcando todo tipo de defesa dos direitos humanos. Aliás, a Bnei Brit é considerada a mais antiga instituição de direitos humanos do mundo.
Que legal.
Hoje defende direitos humanos de todas as minorias.
Uhum.
Tá? Qualquer tipo de preconceito nós combatemos. Mas não se atenha a isso. Né? É uma atividade também. Promove atividades culturais, promove atividades assistenciais, faz uma, uhum, série de campanhas. Aliás, a principal, nossa principal campanha tem um lema de fazer o bem.
Uhum.
E a Bnei Brit se baseia em dois princípios filosóficos e religiosos judaicos, que é o princípio da tzedaká, que é traduzido como justiça social. É mais do que caridade, né?
Uhum.
Porque caridade a gente pode fazer, mas muita gente faz a caridade e aparece para a pessoa, né? Ó, eu estou, uhum, te dando, uhum, isso, ó, eu estou dando. Na tzedaká tem diversos níveis.
Tem uma raiz.
É, né? Eu não sei se o Rabino já, uhum, explicou isso. Uhum. Desde aquele que você ajuda quem, uhum, a quem precisa e ele sabe, mas isso cria uma, no sentido inverso, cria uma espécie de, como é que eu diria, me falta a palavra agora, um certo constrangimento, porque a pessoa que recebe a caridade sabe quem deu essa caridade, fica devendo.
Sim,
uma obrigação,
um
favor.
Pode acontecer isso, realmente.
Então, uhum, existem vários níveis de tzedaká, né? Uhum. Existe a tzedaká em que a pessoa que recebe
não fica sabendo
quem,
uhum,
quem doou. Até aquela que Maimônides explicou, que é a mais alta. Quem recebe não sabe quem doou, e quem doou não sabe para quem
onde
vai.
Onde foi? Uhum.
Né?
Certo.
Isso é através de organizações,
uhum,
né,
que
fazem isso. Então, esse é um princípio de tzedaká, que é a justiça social, e o tikkun olam. Tikkun olam é interessante, porque dá um sentido à vida de cada pessoa. Tikkun olam quer dizer, em português, a tradução é reparar ou consertar o mundo, ou agir para melhorar o mundo.
Uhum.
Então todos nós estamos aqui.
Uhum. Dá uma certa contribuição, né?
Isso, contribuir, uhum, para melhorar o mundo. Esse é o Tikkun Olam. Então, como eu disse, o nosso campo de atuação é assistência social, saúde, cultura, educação, alimentação, lazer. A Bnei B'rith está hoje em mais de quase 60 países no mundo todo. Uhum. E ela é dividida em distritos. Por exemplo, nós, o Brasil, Bnei B'rith do Brasil pertence ao distrito da América Latina, cuja sede é em Montevidéu.
Uhum.
Né? E a Bnei B'rith Brasil, dentro do Brasil, é dividida em lojas.
Uhum.
Né? Tem mais ou menos uma estrutura como se
parecida fosse maçonaria, com a maçonaria.
Uhum. Mas não tem nada a ver com a maçonaria. Uhum. É só a estrutura que eles, há 180 anos atrás, quando eles fundaram, uhum, eles usaram essa estrutura. Uhum. Então, hoje em dia, nós já tivemos mais lojas no Brasil inteiro.
Uhum.
E hoje em dia diminuiu. Então, nós temos a de Curitiba, do qual eu sou presidente.
Uhum.
Temos em Porto Alegre, existem 3 lojas. Nós já tivemos 2 lojas aqui.
Uhum.
Né? Depois elas se fundiram. Em São Paulo tem várias. No Rio de Janeiro também tinha 2 ou 3, hoje tem 1. E a gente atua muito em parcerias com outras entidades, pode ser do setor público, do setor privado, sempre para garantir um resultado que surta efeito para quem precisa.
Muito bem.
E a gente usa a experiência, a nossa logística com voluntários. Por exemplo, a Esther Provela, uhum, quando era presidente, uhum, criou um programa excepcional que durou, se não me engano, mais de seis anos e meio. Ele só foi interrompido por causa da pandemia.
Uhum.
Ela criou um grupo de voluntários que da Bnei B'rith, necessariamente não precisavam ser membros da Bnei B'rith, podia ser outras pessoas, podia ser judeus e não judeus, e faziam uma atividade mensal no Hospital Pequeno Príncipe,
uhum,
que atende crianças com leucemia, com câncer, e muitas são de famílias pobres, de famílias que não moram em Curitiba, moram na região metropolitana ou no interior do Paraná ou Santa Catarina.
Uhum.
Então fazia-se uma mensalmente uma atividade lúdica, ou seja, levava teatrinho de boneco para as crianças, apresentação musical. Uma dessas apresentações musicais, o Leon, que gosta muito,
uhum,
de música, fez a apresentação.
Sim.
Também outra oportunidade, levamos mágico. Na época de junho fizemos festa junina.
No é Natal, tão importante isso,
Natal,
né?
Aí com presente para cada criança.
Uhum.
Depois, deixa eu ver se eu me lembro o que mais. Ah, sim, tem aqueles super-heróis de festa de aniversário.
Sei.
De criança, né? Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha. A gente levou. Enfim, teve uma infinidade. Na véspera, quer dizer, poucos tempo antes do Dia das Mães, a gente comprava aventais e as crianças pintavam os aventais com as mãos para eles darem de presente para a mãe.
Uhum.
Pintura de boneco de gesso. Enfim, tinha uma infinidade, e isso durou quase 6 anos e meio.
Uhum.
Como eu falei, nós tivemos tantos voluntários que a gente teve que fazer rodízio de voluntários.
Que legal, né?
Para que todo mundo pudesse.
Uma boa ideia, foi abraçada.
Que cada pessoa que ia ali achava aquilo maravilhoso, né? Saía dali se sentindo leve.
A gente, quando doa, a gente ganha mais do que quem está recebendo, né?
Pessoas doavam o seu tempo.
Exatamente.
Né? Enfim, depois, quando começou a pandemia, a gente conseguiu máscaras para crianças.
Olha,
daí
só.
No inverno, toucas de lã e uhum, gorros e luvinhas para eles não passarem uhum frio. E depois, com a pandemia, quando foi complicando, a gente teve que interromper essas essas atividades, mas a gente manteve doações de comida, de alimentos, porque o hospital também, o hospital vive de doações, e com a pandemia muita gente perdeu o emprego,
diminuiu as doações,
diminuiu a renda, aí o pessoal foi cortando, mas a gente fez campanhas assim, de roupas, de alimentos, de brinquedos para eles. Também fizemos durante a pandemia, e aí não foi só Bnei Brit, foi a comunidade judaica inteira, com todas as organizações da comunidade, que são várias. Tem duas organizações femininas, tem o Centro Israelita, que é o clube, tem a Escola Israelita, enfim, tem a Bnei Brit. Nós nos juntamos e doamos cestas básicas, mas cestas básicas de primeira linha, não era assim?
Sim.
Nós repetimos durante 2 anos, né? Milhares de cestas foram. Na primeira vez, acho que foram eles pegaram 1.818, mas acabaram distribuindo mais de 2.000 para entidades de assistenciais, que eles sabiam quem precisava. E na segunda etapa foram feitos até leilão de arte, e no segundo ano acho que foram mais de 4.000.
Nossa.
A gente abriu vaquinha para as pessoas doarem dinheiro, e com isso a gente comprou a cesta e distribuiu.
Enfim, uma atividade social muito grande.
Terminou a do Hospital Pequeno Príncipe. Aí nós passamos a ajudar um instituto que fica lá no Capão Raso, que atende, eu acho que uma centena de crianças pobres e com problemas de doenças. Chama-se Instituto AMA. Instituto AMA, quer ver como é que é? Deixa eu ver. Eu não lembro o nome inteiro agora, porque é um nome comprido. Chama-se Instituto AMA. Associação Mantenedora de Apoio à Criança de Risco e com Câncer. Já fizemos algumas atividades lá também.
Legal.
No fim do ano passado doamos cestas de cesta de Natal para as famílias, e fizemos uma coisa interessante também em outubro, no Dia da Criança. Nós pegamos a lista das crianças que eles atendem, a idade, que número ele calçava, e fizemos uma campanha na comunidade judaica para que os casais adotassem uma, duas, três crianças e comprassem uma roupa nova completa, um calçado e um brinquedo. E cada um deles
recebeu.
Recebeu. Foi uma festa. E foi feita uma festa com lanche.
Que legal. Olha, nós estamos recebendo aqui um ilustre convidado hoje, Shia Lorba, presidente da Bnei Brit, né? Com a pronúncia está certa?
É, Bnei Brit.
Bnei Brit. É uma comunidade maravilhosa, tem, enfim. Eu imagino que tem em janeiro também festividades por conta do dia do Holocausto, né? 27 de janeiro, se não me engano, né?
Existem, na verdade, existem duas, né?
Duas datas.
Duas datas. A de 27 de janeiro foi a que foi adotada pela ONU, né? E escolheram o dia 27 porque foi o dia em que o exército soviético libertou o campo de Auschwitz, que foi o maior dos campos, né, de morte. Mas a comunidade judaica no mundo inteiro, ela mantém um dia pelo calendário judaico.
Ah, sim.
Que é diferente do calendário gregoriano que nós usamos
no dia a dia nosso.
Isso. Então, como existe uma diferença, porque o calendário gregoriano tem 30 dias, 31 dias, com exceção de fevereiro, que é 28, e a cada 4 anos 29. O calendário hebraico tem 28 dias cada mês. E tem 13 meses. Né, porque sobra. Daí surgiu o 13º salário, que foi o Abraão Steinbrück, que era senador no Rio de Janeiro, que
introduziu a ideia.
Na época do Getúlio Vargas, porque só fazer um parênteses, foi um judeu que instituiu. Porque existia o que se chamava de gratificação natalina na época, mas não havia uma lei. Dava a empresa ou a prefeitura.
Não estava institucionalizado ainda.
Não estava institucionalizado. Quem quisesse dava para os empregados. Como era assim um ambiente de camaradagem, a maioria dava, mas não era uma coisa oficial. E ele instituiu por lei o 13º salário. Lembrando que existiam 13 meses no calendário judaico e se pagava 13 salários. Bom, mas assim, como tem essa diferença de datas, nunca cai no mesmo dia no calendário gregoriano. Este ano, por exemplo, a comemoração, que se chama em hebraico Yom HaShoah, Yom é o dia. Shoah é como a gente fala o holocausto em hebraico. Este ano caiu no dia 17 de abril.
Recente.
Foi feito lá na sinagoga. O rabino conduziu todas as orações e tal. No ano que vem vai cair no dia, eu já vi, porque hoje alguém me perguntou sobre isso. No ano que vem vai cair no dia 4 de maio. Ela é móvel.
Olha, nós estamos aqui, infelizmente, no final do programa já. Recebemos uma visita ilustre, Shia Lorber, presidente da B'nai B'rith, um membro ativo da comunidade, muito querido de todos, que está nos honrando hoje com a sua presença. E eu deixo mais uma última e derradeira pergunta. Infelizmente não há, enfim, o tempo passa rápido quando a gente tem um papo bom, né?
Pois é.
Shia, nós tivemos aqui, acho que no começo do ano, a presença aqui do entrevistado que nos honrou também com a sua presença, o Rostislav Tronenko, ex-embaixador da Ucrânia.
Sim, conheço.
Esteve aqui e nos passou uma visão da posição atual dele na época e tal, desse conflito que nos aflige, apesar de estar longe do Brasil, atinge todo mundo.
Sem dúvida.
Eu queria ver da sua uma breve análise sua, porque infelizmente o tempo passa muito rápido, a sua breve análise da nossa situação internacional hoje e como isso pode impactar no nosso país. O que você acha?
Ele já impacta, né?
Uhum.
Ele já impacta porque a Ucrânia é um grande produtor de trigo, né? E o Brasil importa trigo. Essa vai ser um dos problemas que nós vamos sentir aqui para frente, porque tendo que importar e não tendo condições de trazer da Ucrânia, é possível que o preço do trigo, pão, as massas,
se diminui fornecedores, vai aumentar o preço,
sobe, né, a lei de oferta e procura. Mas tem outros casos. É tudo muito lamentável, né, a agressão que a Rússia, que o Putin, tentando abarcar toda a Ucrânia de volta. Em 2014 ele já provocou um incidente, já fez uma invasão e tomou a Crimeia. Alegando a mesma coisa que o Hitler alegou quando tomou a região dos Sudetos da Tchecoslováquia. Os Sudetos eram os alemães que moravam na Tchecoslováquia. Não, lá tem muito russo, então o território tem que ser nosso, invadiu, tomou. Evidente que a União Europeia e os Estados Unidos imediatamente iniciaram sanções, né, para não ter que ter uma guerra. E foi. Só que há pouco tempo, foi em março, se não me engano, né, completou um ano da guerra. E aí tomou mais regiões, e a gente está vendo que o objetivo é dominar de volta, né? Ele quer ser uma espécie de czar da Rússia, quer
unificar, deixar daquele jeito que estava nos anos 80.
É lamentável, né, a morte de tantos ucranianos, a destruição, né, usando mísseis, usando aqueles UAVs, né,
os drones,
né, suicidas, que explodem em cima dos edifícios e tal. Mas a Rússia está sentindo já os efeitos das sanções, né? Os Estados Unidos e vários países estão fornecendo armamento para a Ucrânia. Na semana passada veio até uma notícia, o Putin se gabava que tinha um míssil supersônico que não existia meio de derrubá-lo, e ele usou esses mísseis. E na semana passada os ucranianos conseguiram derrubar um com equipamento novo que chegou dos Estados Unidos.
Que legal. Bom, que legal não, né?
Eu espero que essa guerra termine, né? Porque não há mal que sempre dure, e porque eles estão sentindo dificuldades. Aquele grupo Wagner, que é um grupo de extrema direita, que tem até neonazistas a serviço, são mercenários a serviço do Putin, estão reclamando, o chefe deles está reclamando falta de armamento, falta de alimentos, que a Rússia não está mandando, e ele já está pregando o fim da guerra.
Vamos torcer.
Já é o começo
do fim da guerra. Olha, nós recebemos aqui com muita honra, muito felizes, a presença de Tia Lorber, o nosso querido convidado de hoje, presidente da Bnaibrit. Olha, muito obrigado pelo privilégio de estar perto de você. As aulas que você deu pra gente hoje aqui de história, não só da comunidade judaica, mas da história mundial. E você que está aí do outro lado, espero que tenha desfrutado tanto do programa quanto a gente desfrutou aqui hoje. Até a próxima segunda-feira. Muito obrigado.
Este foi Kolote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. A apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre. Apoio Cultural, Instituto ICA de Apoio ao Migrante e Kirten Construções e Empreendimentos. Sim.